São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia.
Hoje é segunda-feira, 7 de novembro de 2022, dia da preguiça, dia da ação católica e dia do radialista.
Essa edição 14.043 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol continua predominando e, segundo a meteorologia, há risco de pancadas de chuva de forma isolada na região. A temperatura continua em elevação, agora termômetros marcando 25 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Quantidade de testes positivos para a Covid volta a aumentar no Brasil.
Quadrilha armada rende vigia, assalta fazenda na zona rural de Matão.
Pilotos revelam ter visto OVNIs no céu de Porto Alegre.
Motorista é preso após ser flagrado com mais de 300 tijolos de maconha em Araçatuba.
INSS paga aposentadoria e pensão de outubro a novos grupos nesta segunda-feira.
Em três meses, de número de roubos de celulares cresce 80% em Ribeirão Preto.
O Vasco venceu o Ituano e retornou à Série A.
E o Novo Horizontino vence e continua na Série B.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Nós sempre divulgamos, para orientar a nossa população, nossos munícipes, as farmácias e drogarias que estão de plantão. Começou dia 5 e vai ter o dia 11, as farmácias e drogarias estarão de plantão. É a Droga 1, a Total Popular e Droga Azul. Se você precisar, tudo bem. Nós recebemos reivindicações de farmácias para trabalhar até 24 horas. Como é difícil durante a madrugada, você encontrar um medicamento. Pessoas precisam se deslocar até Jaboticabal para buscar medicamento. Esse assunto há muito tempo está sendo discutido, mas até agora não teve uma solução.
Um acidente envolvendo um micro-ônibus deixou 5 pessoas mortas em Santana do Tapará, em Santarém, no oeste do estado do Pará. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira. De acordo com informações de testemunhas, o motorista posicionou o veículo para embarcar na balsa que faz a travessia para o porto do DR em Santarém. Parte dos passageiros estaria no veículo e outros do lado de fora. Nesse momento, o motorista teria descido para chamar os outros passageiros, mas não teria puxado o freio de mão. O micro-ônibus desceu, bateu em um cabo de aço que não suportou o peso e rompeu. Em seguida, o ônibus caiu dentro do rio. não há informações oficiais da quantidade de pessoas que estavam embarcadas no veículo.
O arrastão de combate à dengue e escorpiões nos bairros da nossa cidade está aí hoje fazendo total limpeza lá no Jardim Vale dos Sonhos, na parte de cima, e também no Jardim Centenário. Amanhã, dia 8, o arrastão acontece no Jardim Paraíso, Real Paraíso e Novo Paraíso. No dia 9, na quarta-feira, no Residencial Barbizan, Jardim Primavera e Califórnia. No dia 10, na quinta-feira, Jardim São Cristóvão e Jardim Paulista 1. E na sexta-feira, dia 11, é no Jardim Paulista 2, Residencial Vale Verde e Vila Aeroclube.
No Brasil, para a disputa do Grande Prêmio de Interlagos, o piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, receberá hoje o título de cidadão honorário brasileiro. Em junho deste ano, o inglês heptacampeão mundial recebeu a aprovação da Câmara e se tornou cidadão honorário. Na ocasião desta segunda-feira, ele apenas receberá esse título durante cerimônia solene na Câmara dos Deputados, marcada para as 14 horas, horário de Brasília. A homenagem foi sugerida em novembro, de acordo com informações do ano passado, após o piloto fazer uma homenagem ao país e a Ayrton Senna, quando ele deu uma volta no Grande Prêmio de Interlagos carregando a bandeira brasileira. A edição deste ano da Fórmula 1 acontecerá neste final de semana e reunirá os melhores pilotos do mundo na categoria.
Na Série B, nós temos aqui o Cruzeiro, Grêmio, Vasco e Bahia retornam agora à Série A partir do ano que vem. As equipes do Náutico, Brusque, Operário e CSA foram rebaixados para a Série C. O Novorizontino venceu o Operário lá em Ponta Grossa por 3-0, mas dependia do resultado entre Cruzeiro e CSA. Mas de virado, o Cruzeiro venceu o CSA por 3-2 e garantiu o Novorizontino na Série B.
O concurso 2.536 da Mega Sena, sorteado no sábado, com um prêmio de 55 milhões, acumulou. Nenhuma aposta acertou. E o prêmio agora é de 65 milhões para o sorteio da quarta-feira. Os números sorteados: 09, 22, 27, 30, 33 e 45. 163 apostas acertaram a quina, R$ 28.773 para cada uma. 10.787 apostas acertaram a quadra e vão receber cada uma R$ 621.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforçati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforçati. Confira. Desodorante Rexona, R$ 10,99. Sabonete Dove, R$ 13,49. Creme dental Close-Up, R$ 1,99. Carga Gillette Mac 3 com 2, R$ 16,49. Creme facial Nivea, 100 gramas, R$ 29,90. Drogaria Total na Avenida Antônio Inforçati, 750. Disque Entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
No Savenhago tem Save Mania com facas profissionais.
Cola pai, cola mãe, cola avô e cola tia.
Todo mundo vai colar com o Save Mania.
A cada R$20 em compras, receba um selo de desconto para acumular e comprar lindas facas. Bora economizar com o Savenhago.
Arroz 4R 5 quilos, 15,50. No cartão Savenhago, só 14,50. Detergente IP 500ml com 6, 11,70. Cada unidade sai só 1,95. Filé de peito, Seara, bandeja 1 quilo, 18,90. Açúcar Cristal Guarani 5 quilos, 14,50. Óleo Vitalive no Savigan, só 6,55.
Savenhago, compre, colecione e entre nesta mania.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Música. Você não pode perder as ofertas da Pisolar. Confira. Porcelanato Delta Esplanada Cinza Acetinado 70 por 70 centímetros, R$ 49,90 metro quadrado à vista. Porcelanato Vilagrês Bege Acetinado 60 por 60, R$ 53,90 metro quadrado à vista. Porcelanato Porto Ferreira Antique Canela Régua Acetinada 1,4 centímetros por 25, R$ 55,80 metro quadrado à vista. Piso Fiorano Novara Plus Cinza Acetinado 62 por 62, R$ 27,50 metro quadrado à vista. Piso retificado Secaf Sela White, marmorizado, brilhante 74 por 37, R$ 29,90 metro quadrado à vista. Na Pisolar, você parcela suas compras acima de R$ 500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, o maior showroom de pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho 670, na esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no Amarelinho, preço baixo.
Ofertas dessa segunda e terça-feira. Ovos vermelhos, cartela com 30 unidades no cartão amarelinha, R$ 16,90. Batata comum, quilo no cartão amarelinha, R$ 2,89. Tomate pizzadoro, quilo no seu amor, R$ 3,45. Banana nanica no cartão amarelinha, R$ 4,85. Laranja pera, quilo no seu amor, R$ 1,65.
No amarelinha, preço baixo.
São 11 horas e 12 minutos, segunda-feira, 7 de novembro, e mais uma vez estamos recebendo a visita do Dr. Frederico Carneiro, dentista, que por várias vezes já esteve aqui conosco, sempre trazendo boas informações. Dr. Frederico, bom dia.
Bom dia, ouvintes.
Tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus.
Então tá ótimo. Dr. Frederico, vamos aproveitar a presença do senhor aqui para algumas informações, porque novembro, dezembro, acabou o ano, final do ano tá aí, e aí, aquela pessoa que ainda não foi ao dentista, não fez aquela visita, é bom dar uma olhadinha agora, porque fim de ano vem festa, vem viagem, né?
Sim, então agora é a hora de preparar e se cuidar, né? Porque nós tivemos um momento muito conturbado a nível de eleição, quem ganha, quem deixa de ganhar, né?
Então, pandemia, depois da eleição.
Então, agora nós estamos vivendo outro momento. Então, é a hora das pessoas se cuidarem, buscar o tratamento, tanto na parte estética como na parte funcional, tirar as dores, as infecções, tudo. Então, a gente está fazendo um tratamento express para terminar antes do Natal, antes das festas.
Porque, na realidade, não seriam festas ou festanças, mas as pessoas costumam se reunir com as famílias, né?
Sim,
e fazer
sim.
Aquela comemoração e preparar essa comemoração para esses dias, principalmente Natal e Réveillon, e Ano Novo. E se você tem algum problema aí, pode resolver agora, né?
Sim, porque agora é a hora.
Imagina no final de semana do Natal, do Ano Novo, você ter uma complicação aí na boca.
Olha, eu já
dentes,
tive algumas emergências.
Aí
assim,
acontece, né?
A pessoa ia ser madrinha no casamento e no dia fraturou a prótese dela. E aí? O que fazer? A gente que é dentista antigo, a gente resolve na hora. A pessoa saiu, eu falei assim, olha, vai ficar melhor do que quando era, quando você colocou. E a gente procura melhorar e ela saiu feliz da vida, ficou sorrindo o tempo todo, feliz. Então isso é muito importante, você cuidar e prevenir acidentes.
Com certeza. E a estética também, né? Que é muito importante, né? A pessoa ter essa preocupação. O senhor comentou comigo agora, antes de entrar no ar, com relação ao medo das pessoas, que o senhor é especialista a tratar pacientes que têm traumas, pacientes que têm medo do dentista, e uma ouvinte que há algum tempo já acompanhava as suas entrevistas, foi até o senhor. O que aconteceu?
Então, ela chegou no consultório e falou assim, olha, eu sou um ouvinte, né, da Rádio Cultura, né? E eu sempre escuto o doutor. Aí eu falei, então, tudo bem, eu não falei mentira. Então, sim, vamos demonstrar para você que eu não menti. Aí ela falou assim, e falei para ela, vou tirar seu medo. Ela falou, tá, tinha muito medo, né? Ela estava tremendo na cadeira, mas tremendo. Morrendo de dor de dente, tremendo. E ela falou assim, mas eu só vim para olhar. Eu falei assim, não, mas como eu vou tirar sua dor? Você tem que intervir, eu tenho que fazer. Aí eu peguei e falei assim, olha, pode confiar. Eu vou tirar essa dor, você não vai sentir nada. Você não vai doer nem anestesia. Anestesiei bem para não sentir dor nenhuma. Mas você não vai segurar a minha cabeça? Eu falei assim, eu não, por que eu vou segurar a sua cabeça? Aí que o outro dentista quase arrancou minha cabeça fora. Eu falei assim, não vou segurar a sua cabeça. Você vai ver que eu vou devagar. Eu costumo falar que eu vou que nem mineiro, né? É, vai comendo bolo beiradas. Pelas beiradas, pelas bordas, né? Então fiz toda a cirurgia, não sentiu absolutamente nada, voltou no dia seguinte, sem dor, estou tratando, está feliz da vida.
Agora, as próximas visitas serão mais tranquilas, né?
Sim, você resolveu. Quebrou. Você resolveu o problema, você tirou aquele medo inicial, resolveu o problema da dor. Eu costumo sempre começar o tratamento pelo pior, o mais difícil, para que a pessoa vê e percebe como o dentista
aliviar,
trata.
Né?
É, porque você trabalha de uma outra maneira, você trabalha sem dor, é toda uma técnica, então a pessoa não sente absolutamente nada.
Que bom. Emergência, tem um zap para a pessoa entrar em contato?
16 98818 3375.
98818 3375. Tem um do consultório também, né? 3242-5239. É no Paraíso, Jardim Paraíso, na Rua Novo Mundo, 352. Doutor Frederico, medo, pode procurá-lo.
Eu tiro na primeira consulta.
Obrigado pela participação e uma boa semana
para o senhor. Uma boa semana.
Obrigado. Moreira.
São 11 horas mais 17 minutos e 30 segundos, nós estamos recebendo um convite para a Missa da Aliança, que será hoje, dia 7, na comunidade do Divino Pai Eterno. Às 19 horas, teremos um momento de oração e a Santa Missa às 19 horas e 30 minutos. Todos estão convidados, Missa da Aliança. Vamos rezar pela nossa família. Hoje, essa missa, dia 7, na comunidade Divino Pai Eterno, que fica no Jardim Vera Cruz. Nosso muito obrigado pelo convite.
Pelo menos dois pilotos de avião relataram avistamento de luzes não identificadas no céu, que remetiam a possíveis objetos voadores não identificados, OVNIs. Os casos aconteceram no último sábado no céu de Porto Alegre, capital gaúcha, e foram reportados por pilotos dos voos da TAM e Azul. Segundo os pilotos, as luzes em questão ficaram piscando em diferentes intensidades. O fenômeno, segundo os relatos, se movia rapidamente e ficava girando, embora não fosse possível avistá-lo em todo o trajeto. Ainda que o fenômeno não tenha sido explicado até então, os pilotos também informaram que as luzes em questão ficaram planando no céu. Foram descartadas, porém, as possibilidades dos objetos serem drones ou chuva de meteoros.
Você fez entrevista com o doutor aí, e ele, o Frederico, e estão falando, fui eu, João. Cheguei chorando e saí sorrindo. É verdade, tirou meu medo. Eu vou voltar lá essa semana. Obrigado, doutor. Tá aí, certo?
Comprovando o relato do doutor Frederico, né?
Vê para mim, fazendo um grande favor, o telefone do INSS nosso. Quero passar para o ouvinte aqui que está... INSS, o telefone, por favor. Vê para nós aí, tá certo? Aqui a Terezinha, né, e o Domingos, e tem um enxame de abelhas aqui na laje da minha garagem. Como é que eu faço? A Brigada de Incêndio vai ter no local. 199, pode ligar, é o emergência, eles vão aí no local, passa o endereço e já resolve para vocês esse problema, sim, de abelhas, lá o enxame que está na laje, no canto da laje da garagem desse imóvel.
O número de roubos de aparelhos celulares aumentou 80% em um período de 3 meses em Ribeirão Preto. Isso de acordo com o levantamento da Secretaria de Segurança Pública. Em julho foram 82, agosto 117 roubos, setembro 148. Ainda de acordo com o levantamento, outro indicador que registrou aumento foi o número de roubos em geral. Ao todo, de janeiro a setembro deste ano, 1.857 casos de roubo em Ribeirão Preto foram registrados.
Bela Vista do Mirante, já foi realizado o arrastão, viu? O arrastão foi realizado no dia 4. Parece que não deu tempo de retirar tudo, então a equipe retorna. Agora, se passou na sua rua e você colocou depois, não retorna mais. Cê, né? Mas se tem ainda atrasado, eles passam recolhendo mesmo. Porque hoje eles estarão no Vale dos Sonhos na parte de cima, porque na sexta-feira foi na parte de baixo, e hoje também no Centenário.
O pagamento do Auxílio Brasil em novembro terá início no dia 17. Segundo o Ministério da Cidadania, o benefício não será antecipado. Ao todo, 21 milhões e 100 mil famílias deverão ser beneficiadas. Quem recebe primeiro são os integrantes do programa com final 1 no NIS. O pagamento seguirá de forma escalonada até o dia 30 de novembro para quem tem final 0 do NIS. Já no mês de dezembro, tradicionalmente, o calendário é antecipado por causa do fim do ano. O pagamento vai começar no dia 12 e terminar no dia 23 de dezembro.
Bem, Juventude e Avaí já foram rebaixados para a Série B. Ainda faltam duas rodadas para definir aí, claro, classificação para Libertadores, pré-Libertadores também, a Copa Sul-Americana. E mais dois rebaixados. Quem serão, né? Hoje, na sequência da Série A, nós teremos Atlético Mineiro e Botafogo a partir das 20 horas.
São 11 horas 21 minutos e 40 segundos.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Confira. Desodorante Rexona, R$ 10,99. Sabonete Dove, R$ 13,49. Creme dental Close-Up, R$ 1,99. Carga Gillette Mac 3 com 2, R$ 16,49. Creme facial Nivea, 100 gramas, R$ 29,90. Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no Amarelinho, preço baixo.
Ofertas dessa segunda e terça-feira. Ovos vermelhos, cartela com 30 unidades no cartão amarelinha, R$ 16,90. Batata comum, quilo no cartão amarelinha, R$ 2,89. Tomate pizzadoro, quilo no seu amor, R$ 3,45. Banana nanica no cartão amarelinha, R$ 4,85. Laranja pera, quilo no seu amor, R$ 1,65.
Amarelinha, preço baixo.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Você não pode perder as ofertas da Pisolar. Confira. Porcelanato Delta Esplanada Cinza Acetinado 70 por 70 centímetros, R$ 49,90 metro quadrado à vista. Porcelanato Vilagrês Bege Acetinado 60 por 60, R$ 53,90 metro quadrado à vista. Porcelanato Porto Ferreira Antique Canela Régua Acetinada 1 metro e 4 centímetros por 25, R$ 55,80 metro quadrado à vista. Piso Fiorano Novara Plus Cinza Acetinado 62 por 62, R$ 27,50 metro quadrado à vista. Piso retificado Secaf Sela White, marmorizado, brilhante 74 por 37, R$ 29,90 metro quadrado à vista. Na Pisolar, você parcela suas compras acima de R$ 500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, o maior showroom de pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho 670, na esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Savenhago apresenta Savemania Facas Profissionais.
Cola pai, cola mãe, cola avô e cola tia.
Todo mundo vai colar com o Savemania.
A cada R$ 20 em compras, receba um selo de desconto para acumular e comprar lindas facas. Bora economizar com o Savenhago. Compre, colecione e entre nesta mania.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 99799-7392.
O destaque no plantão policial é para Matão. Quatro homens armados e encapuzados invadiram e assaltaram uma propriedade rural na madrugada de ontem, em Matão. A Polícia Civil está investigando o crime e ninguém foi preso até o momento. Segundo a Polícia Militar, os criminosos chegaram à Fazenda Lagoa Azul, que fica na rodovia Faria Lima, por volta das 3h20 da madrugada e renderam o vigia e a sua namorada. Ambos foram trancados em um quarto e conseguiram ligar para um amigo que chamou a Polícia Militar. O local foi revirado pela quadrilha, que fugiu levando o carro, o celular e um notebook do vigia. A vítima não soube informar o que foi levado da residência e depois entrou em contato com o proprietário.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp, 99799-7392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícias, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 27 minutos. Segunda-feira a gente fala sobre a segurança no nosso município. Coronel Celso está conosco, comandante da guarda também, o Andrade, está aqui conosco. Vamos falar sobre a guarda municipal, os trabalhos que estão sendo realizados. Coronel Celso, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, comandante Andrade, todos os ouvintes da Rádio Cultura e demais munícipes.
Comandante Andrade, bom dia.
Bom dia, seu João. Bom dia, coronel. Bom dia a toda a população de Monte Alto.
Vamos falar sobre como foi a operação, os trabalhos da Guarda Municipal neste final de semana. Tivemos o feriado aí também de finados. Como que foram os trabalhos?
Bom, com relação a finados, graças a Deus, né, João? Tranquilo. Tivemos aí o empenho tanto da GCM como da Polícia Militar. Quero aqui, né, agradecer aí o Juliano, né, que foi o cabeça de tudo isso aí. A gente fez... tudo que é planejado, João, né, a probabilidade de você ter um resultado bom é melhor. Então o Juliano encabeçou, nós fizemos reuniões prévias com relação ao finados, criamos um grupo aí e cada um na sua pauta aí, né, desempenhou um papel muito importante aí para dar segurança aos munícipes aí com relação ao finados. Então, graças a Deus aí tivemos bons retornos, né, com relação ao finados. Já ao final de semana, né, João, depois o Andrade vai até falar melhor, infelizmente nós tivemos aí algumas intercorrências, né, em alguns jogos, até porque são muitos jogos, né, para pouco efetivo, né, João? Então a gente não consegue dar conta da demanda aí, dos eventos que a gente tem de final de semana, né? Haja visto, a gente está com, além de estar com um problema ainda com hora extras da Guarda Municipal, mesmo você abrindo, né, João, para fazer a hora extra, depende do guarda se inscrever ou não, né? E nesse final de semana, nós só tivemos, aí o Andrade vai explicar melhor aí, alguns inscritos, porque nós tivemos uma corrida também, né? Tivemos uma corrida rústica aí logo de manhã. Graças a Deus também eu tive um feedback aí pelo casal que organizou a corrida, né? Agradecendo aí o apoio tanto da GCM como da Polícia Militar com relação à corrida, né, que nós fizemos aí também no domingo.
Certo. Os munícipes procuraram a base da guarda lá neste feriado de finados, que a base da guarda ficou lá. Procuraram a base da guarda para buscar informação. Como foram os trabalhos na base?
Bom, pelo que eu tenho, o Andrade pode até falar melhor, João, a gente tem tido procura não só lá, como na área central, né? Inclusive, nós temos deixado a base durante a noite. Sábado a base esteve também na Praça Central e na Praça das Bandeiras. Inclusive já foram confeccionados, né, BOs pelos guardas na base móvel. Então é uma coisa nova, né, João? É uma coisa nova. Então agora a gente pretende, não só em eventos, sim, mas principalmente aos finais de semana, tá deixando a base aí rodar o centro e tá nos pontos de apoio na praça aí, para que a população tenha também, né, ela como uma referência. Configurar BO, pedir informações e tudo mais. É a gente estreitar o laço, né, entre o guarda e a comunidade, João.
Certo. Andrade, conta para a gente como que foi, como que foram os trabalhos no nosso esporte. Principalmente no futebol, que nós estamos tendo um campeonato amador, teve o campeonato de vôlei também, a corrida, como que foram os trabalhos?
Então, seu João, aqui no município nosso, aqui dentro de Monte Alto, aqui, correu tudo tranquilo, os jogos, tudo foi bom, o esporte foi bom. Até tivemos um evento lá na Aparecida, lá, que não foi muito legal, foi cancelado o jogo na parte da manhã, infelizmente, por brigas que aconteceu lá, aí ofenderam os árbitros, tivemos essa ocorrência lá. Aí o árbitro achou melhor encerrar os jogos.
Pela manhã, isso.
E na corrida
correu tudo bem. Foi pela manhã esse jogo lá no distrito de Aparecida,
isso, né? Foi na parte da manhã. E na corrida correu tudo bem também. Foi muito bom, que nem o secretário falou.
Lá Mas foi... como que foi a escala? Teve a guarda municipal no distrito de Aparecida ou não?
Teve a viatura da Aparecida foi lá, mas só que apenas dois GCMs, né? Apenas uma equipe da guarda foi lá e a outra equipe ficou aqui na cidade.
Certo. Certo. O jogo lá na Aparecida ontem não acabou. Diz que o árbitro foi agredido. Você recebeu essa informação?
Sim, sim. Tanto que o talão está feito, foi confeccionado. O árbitro vai pegar esse talão também para estar tomando as medidas na Polícia Civil. Que foi uma coisa meio fora do contexto, né?
Certo. A corrida?
A corrida correu tudo bem. Foi até prazerosa lá. O pessoal certo. Gostou muito. Foi...
No vôlei que tivemos também no ginásio Zé Pizarro, tudo normal,
foi,
né?
Foi tranquilo também. A parte do vôlei, tem uns esportes que é bem tranquilo também.
Certo. Agora essa semana, começa quarta-feira, mais uma festa. Então tem festa, tem a ronda que vocês fazem sempre, a ronda na zona rural. Como que fica a escala?
É aquele ditado, seu João, se vira nos 30.
Se vira nos 30 mesmo.
E a gente vai se desdobrando lá também, né? Eu também saio, vou trabalhar, venho à noite quando precisa também, fico fazendo trabalho junto com eles, de manhã, à tarde, à noite, na madrugada. O que precisar, quando não tem efetivo, eu estou junto com a nossa equipe.
Coronel, apesar de toda essa ronda que a guarda faz, ainda continua alguns furtos no nosso cemitério.
É complicado, João, porque foi aquilo que nós estamos comentando aqui, né? A demanda é muita, os operários são poucos, né, João? Então, eu estou produzindo um documento via secretaria, né, bem circunstanciado. Nós estamos aí com vários eventos, né? Nós estamos aí programando a Semana da Segurança. Nós estamos programando 3 semanas, João, para fazer a requalificação de todos os GCMs, né, que... precisa fazer isso e encaminhar para a Polícia Federal, mas eu estou produzindo um documento, João, justamente por causa disso, né? A nossa cidade, como eu já disse anteriormente, ela é sui generis. São muitos eventos, né? Muitos eventos. E o efetivo da segurança, ele não comporta todos esses eventos. Aliado ao fato, João, de que uma equipe da GCM para fazer um jogo na Aparecida, em tese, seria o suficiente. O problema não foi nem com a torcida, né? Então a gente espera...
Foi entre os próprios atletas, né?
Exatamente. Sim. Então a gente espera que haja um regulamento, né? Vou verificar depois com o secretário de esportes. Para quê? Para que haja punições, né? Porque quando é da torcida, João, cabe a nós estar lá verificar. Agora, quando parte dos próprios atletas, próprios dirigentes, próprios técnicos, né? Então aí a coisa começa a complicar. Né? E nós temos... não só o cemitério, né? Nós temos o cemitério, nós temos a Praça Central, onde foi refeito toda a parte de fiação ali na Praça Central, né? E nós estamos necessitando tomar conta diariamente, toda noite. Inclusive, nós estamos deixando a base ali, às vezes até com uma composição mista entre um GPM e um GCM. Mas nós temos essas dificuldades, João, não só da GCM, como o Tenente Barbosa também, no quesito das patrimoniais, né? Muitos deles não têm condições, são afastados, né? Tem problemas sérios de saúde, né? Então a gente tem que trabalhar, né, com esse efetivo e todas essas demandas que nós temos, né? E com relação aos furtos, nós fizemos a casa de um mês atrás aí, fizemos uma reunião prévia, fizemos um contato com o capitão Lúdio de Taquaritinga, né, que a gente teve informação de que esses materiais estavam indo para Taquaritinga. Fizemos uma operação, né, em conjunto com a vigilância sanitária e tudo mais, né. Tivemos uma queda significativa desses furtos. Obviamente não iremos zerar, né, não iremos zerar. A área do cemitério é grande. Nós temos muitos indivíduos aí em situação de rua, principalmente os viciados em crack, João, que eles fazem esses pequenos furtos para ter uma moeda de troca. Foi falado aqui, nós estávamos fazendo uma visita prévia ao Finados no cemitério, né? O Andrade estava aqui com a gente e tudo mais. E nós abordamos, né, dois indivíduos, plena luz do dia lá, né, fazendo uso de crack, com bolsas. Provavelmente após o uso iriam praticar furto, né, já tinha algum material já retirado dos túmulos, né, isso em plena luz do dia, imagine a noite, né, João?
Certo.
Então o problema que nós estamos tendo é justamente isso, João, né, o pessoal da GCM, da Patrimonial, os rondas do Barbosa, eles passam em todos os lugares, afora, quando tem disparo de alarme também, que eles vão tá verificando, né? Então o que a gente está tendo aí realmente é muita demanda, João.
Mas já temos agradecimento aqui, olha. Queremos agradecer a Guarda Municipal por ter atendido o pedido de ir no bairro da Água Limpa sábado à noite. Teve um pedido e a guarda foi lá também no bairro da Água Limpa. Teve, sim, alguma ocorrência séria lá ou não?
Sim, teve uma tentativa de roubo a tratores lá.
Ah, sábado à noite na Água Limpa, né? Na
propriedade da Água Limpa.
Foi tentativa, não conseguiram
voltar, não. Não conseguiram, não conseguiram levar.
Porque vocês agiram rápido também, né?
Fomos rápidos, parece que a âncora que monitora o local lá também, acionou a Guarda Civil Municipal e foi arrombar, estragaram o fundo do barracão dos proprietários, sem dizer o nome aqui, né? Para tentar tirar esse trator de lá, mas também não conseguiram ligar o trator, não conseguiram levar embora.
Certo. Não conseguiram mesmo. Deixa eu ver mais aqui também. Sabe que teve uma reclamação hoje? Que alguns ocupados na feira do produtor ficam perturbando. Inclusive, fazendo necessidades fora do sanitário. Ali na frente de mulheres, tudo, urinando, tal. Não são todos desocupados. Mas tem uns aí que são vagabundo mesmo, sem vergonha, não respeita ninguém, coronel.
Isso aí nós já comentamos, né, João? Isso aí é problema social.
Mas como é difícil, hein?
Nós estamos em contato direto, né, com assistente social, né, não só com relação ao barracão, né, que a gente está com algumas medidas lá, mas infelizmente, né, João, a grande maioria deles, e uma meia dúzia se infiltra, João, né, e acaba cometendo esses tipos de delitos. Mas para ação da segurança, João, com relação a esses indivíduos, ontem mesmo, até citando um fato que ocorreu comigo na missa, ali na área central, né? Um cidadão desse entrou na missa, né? Foi até lá no primeiro banco, começou. Então aí com jeitinho você vai, tira pra fora, tal. Às vezes o indivíduo tá um pouco alterado, ou por efeito de entorpecente, ou por efeito de bebida alcoólica mesmo. Mas acaba, né, João, tendo esse desgaste. Essa semana mesmo eu tive uma reunião com o Gemerson, enfermeiro do CRAS, mais a Vanessa, né? Nós estamos retornando, provavelmente hoje, né, o nosso conhecido João Paulo, que a gente conseguiu uma internação nele no Santa Teresa, ele está retornando. Então é um indivíduo aí, para quem conhece, de um porte físico avantajado, né? Em primeiro momento ele tem problemas psiquiátricos, fica aqui na casa de repouso, mas ele tem livre acesso para sair, né? Quem o conhece sabe que se ele chegar, ele abordar, pedir alguma coisa, sabe. Agora é uma pessoa que não, né, tiver com uma mãe e uma filha, e ele chegar e fazer um pedido, né? Só que não é um problema de polícia, né? Não é um problema de segurança.
É social,
né? É social, né? Então nós tivemos essa reunião. Nós temos várias internações também psiquiátricas no pronto-socorro, né? Que às vezes acaba caindo em cima do, principalmente dos GCMs, mas são outros tipos de problemas, João, que acaba resvalando na segurança. E nós estamos com esse problema, nós não, né? É só você ver as notícias aí, o quanto que aumentou o número de moradores de rua, né, João?
E vem aumentando cada dia mais.
Cada dia mais, né? Teve agora eu verifiquei logo de manhã, né, uma manifestação lá em São Paulo, né, contra ações da Polícia Civil na Cracolândia, né? Mas, infelizmente, João, não tem como, né? Os moradores daquela região, ele já não sabe mais para quem pedir, né? Então você tem que fazer esses tipos de operação, não tem como. São viciados, né? Mas a gente sabe que tem traficantes infiltrados, assim como os nossos moradores de rua, tem aqueles que praticam o furto, que praticam o tráfico e acaba se infiltrando no meio dos moradores.
Essa cena que você falou sobre a missa. O desocupado vai até na frente, próximo do altar. Você tem que ir lá, passar a mão na cabeça dele, com jeito para retirá-lo, para perturbar. Se você dá um tapa nele, eles vão filmar e colocar no Facebook. Olha a ação.
Nem precisa, né, João?
Tudo bem.
Só uma imobilização, né? Só faz você imobilizar e tirar. Então, graças a Deus, né, teve um cidadão lá, foi na conversa, foi conversando, abraçou, tirou ele da missa, né? Aí você vê, realmente é uma atitude, é até preferível, né, que um civil, alguém da assistência faça esse acolhimento, né? Porque foi o que eu comentei junto com a Vanessa e com o Germson na nossa reunião. A GCM, a Polícia Militar, ela é chamada para intervir, né, num paciente com surto psicótico. O nosso treinamento qual que é? É chegar e imobilizar.
Imobilizar.
Então nós vamos imobilizar, se não conseguir vai fazer o uso do gás pimenta, se for o caso, da taser se tiver. E muitas vezes ele está em surto. O que ele precisa é de uma medicação.
Certo. Né?
Então não é o caso de você intervir com o pessoal da segurança.
Então, mas eu falo o seguinte, se você dá um tapa nele, por exemplo, tira para fora, vai repercutir para todo lado. Mas se ele agredir o guarda ou agredir uma pessoa, um popular? E daí?
Esse é o problema que nós estamos vivendo.
Esse é o problema.
Exatamente.
Que a gente tem, não é?
E repercute contra o agente do mesmo jeito, porque o agente não fez nada.
Que hoje, João...
É complicado, seu João.
Infelizmente, João, o que ocorre? A pessoa, quando ela é abordada ou fiscalizada, seja para a Polícia Militar ou pela guarda, ela quer emanar os seus direitos. Então ela acha que a guarda e a Polícia Militar tem que ir atrás de bandido, que não cabe a ela fiscalizar, tem coisas mais importantes para fazer. Quando essa mesma pessoa, João, tem um direito dela tolhido para algum cidadão, ela quer que a polícia e a guarda vá lá, independente se for legal ou não, e resolva o problema dela.
Isso.
Né? Então, nós estamos tendo um problema muito aí, né? A gente precisa começar a evoluir, João, como pessoa. Né? Evoluir como cidadão.
Estão fazendo aqui uma sugestão. A base que ficou na praça ficou num lugar muito escuro. Não seria melhor ficar num lugar mais claro para mostrar que a guarda estava ali para dar mais segurança?
Não, esses feedbacks, João, da comunidade, é aquilo que eu falo, né? Principalmente o Andrade, como comandante da guarda, ele faz a previsão e o planejamento dele de policiamento. Agora, esses feedbacks, às vezes a gente deixa a nossa viatura ou faz um patrulhamento no município baseado em alguns dados que a gente tem, né? Então é interessante, né? Quero até agradecer o ouvinte que nos dá. A gente vai estar passando aqui para o comandante Andrade e a gente verifica, sim, se for o caso, a gente muda o local. Ficar
mais, onde tem mais ambulante, mais fluxo de pessoas. Também acaba inibindo desocupados. Sim,
a ideia é essa, né, João?
É
justamente essa.
Certo. Deixa eu ver aqui mais que estão chegando, né? No cemitério. Cemitério, estão dando várias sugestões que nós já falamos aqui. Colocar cerca, aqueles arames, né, tal, bem mais alto, cemitério e tal. Como que está o monitoramento das câmeras no cemitério?
Volto a falar, João. O cemitério ele não é dotado de energia. Né? Então a gente não consegue colocar nem câmeras, né?
Iluminação.
Nem iluminação. Então, o alcance nosso, tanto de iluminação quanto de monitoramento, João, vai até a capela só. Que, na realidade, é um pequeno espaço.
Logo no começo.
Exatamente. E o problema maior são os túmulos, né, do final. Principalmente você entrando no cemitério, do lado esquerdo, mas lá no fundo, João. Então, a gente não tem, né? O Wesley, que é nosso diretor de monitoramento, nós estamos com um projeto, João, já foi apresentado para o gabinete, né? Mas o primeiro ponto é você trazer, né, a energia para o cemitério, para que aí você possa colocar holofotes, você possa colocar câmeras para que possa monitorar. Nós estamos também aí, já foi até colocado, com algumas árvores lá irregulares, né? Mas não daria para a gente fazer esse trabalho aí junto ao Fabinho da secretaria, né, às vésperas do finado, né? Mas tem algumas árvores lá que está até causando problema nos túmulos.
Isso,
né?
Árvores, está assim, danificando. Exatamente.
Então a gente precisaria fazer isso em conjunto, né? O Fabinho do Meio Ambiente verificar quais árvores são passíveis de serem retiradas ou podadas, você levar energia a todo o cemitério para que você possa fazer tanto a iluminação quanto o monitoramento. E com relação ao muro, João, até pela altura dele muito baixa, você não pode dotar eles dessas cercas, né? Desses arames. É, porque qualquer incidente que acontecer seria de responsabilidade. E para aumentar o muro também, teria que fazer toda uma obra de engenharia, porque ele não suportaria.
É, muda toda a estrutura. Falando nisso, como é que está a estrutura da guarda? Saiu daquela sala que trabalhava junto com a Secretaria de Educação, agora estão todos aqui na sede da guarda? Monitoramento?
É, o monitoramento, João, nós temos o diretor de monitoramento,
que
é o Wesley, que dá todo o suporte técnico.
Certo.
Então, qualquer falha, qualquer problema que se der... Agora, o monitoramento 24 horas de olho na tela está aqui na base da guarda junto com o controlador.
Fica aqui, né? No controle. Exatamente, da guarda, isso. Né? As motos da guarda estão circulando?
As motos, João, o Andrade pode até falar melhor, né? Quando a gente tem o efetivo, né? Quando a gente tem o efetivo, elas circulam, né? Que é aquilo que eu falei.
Tem a fora... moto e não tem o piloto.
Exatamente, né? Então nós estamos aí com um problema sério com relação a nós aumentarmos, né, o nosso efetivo. Há um tempo atrás, já sentei com o Andrade e a gente passou algumas ideias que a gente tem com relação a gente dividir a guarda em módulos de policiamento, até para que a pessoa fique com afinidade daquele policiamento que ela está exercendo, mas a gente sempre esbarra nisso, né, João? Com relação ao efetivo que a gente tem. E aí a gente tem que fazer o quê? O básico, né? Quando a gente não tem o efetivo. E o básico é o policiamento na cidade e o atendimento ao telefone 153.
Certo, a moto está lá, mas o efetivo, né, não comporta para usar.
Isso. E de vez em quando, assim, quase sempre a gente pega, tira uma viatura da rua e coloca os GCMs na moto para estar fazendo na área central, principalmente nos dias de pagamento, esses dias que os aposentados estão recebendo aposentadoria. Aí a gente tenta colocar agora com a base móvel que veio para agregar, e as motos circulando na área central, nessas partes dos bancos também.
Teve ocorrência de agressão, que um cidadão chegou todo ensanguentado no pronto-socorro esse final de semana, ontem, teve algum problema? Vocês receberam ou não?
Não chegou ao meu conhecimento ainda esse fato.
Aquele fato daquele casal que foi assaltado com mal armado aqui na rua Gilberto Pássaro, Bela Vista.
Sim.
Teve conhecimento, né?
Que foi o segundo, né?
Foi.
Nós tínhamos tido primeiro a professora e depois tivemos esse...
A professora, inclusive, o carro da professora foi recuperado.
Foi recuperado junto com a caminhonete dos pais da prefeita.
Isso. E esse outro, vocês tiveram conhecimento?
Não tivemos conhecimento ainda se houve recuperado ou não, né? Aí a gente costuma passar para as pessoas, né? Tomar todos esses cuidados possíveis, né? Principalmente...
Mas quatro malandros em duas motos,
exatamente.
Hein? Armados.
Armados, né? Então, às vezes a gente verifica, João, eu vou falar também por experiência própria. Às vezes eu vou levar minha filha na casa de alguma coleguinha por ali, então a gente fica verificando e a gente vê, né, que as pessoas às vezes chegam em casa, não verificam, abre o portão, para, fica conversando até que um desça. Então a gente pede para as pessoas aquelas dicas de segurança, né? Vai entrar, dá uma volta a mais para entrar no... O que ajuda muito também, a gente também vai andando e verificando, João, as pessoas sabem que você tem como mudar a velocidade de abertura e fechamento do portão.
Certo.
Então, quanto mais rápido, né, ele abrir e fechar, isso aí também facilita. Então são dicas de segurança, João, que você impede, né, o indivíduo, a não ser que seja um crime realmente encomendado, eles ficam andando em dupla de moto, aquele que mais vacilar é o que ele vai pegar, né? Então a gente pede para as pessoas aí que evitem. Outra coisa, João, as pessoas às vezes esquecem, porque nossa cidade nós temos aí tanto a GCM como a patrimonial. Mas a segurança, né, é um dever do Estado, né? E o que as pessoas às vezes também não sabem é que o regime de trabalho, tanto da patrimonial quanto da GCM, é totalmente diverso da Polícia Militar, né? Então, as mãos nossas do município são bem mais amarradas, né? Eles são regidos pela CLT ou estatutários. Então, por exemplo, ao passo que na Polícia Militar, dependendo do evento que eu tenho, eu posso fazer uma escala extra, que a gente chama, né, dos policiais, e eles têm que cumprir essa escala, João, eu não posso fazer o mesmo, né, tanto na patrimonial quanto na GCM.
Bom, a Guarda Municipal auxilia a Polícia Militar e auxilia a Polícia Civil. Eu vou dar um exemplo. Nessas partidas de futebol, que nós temos aqui. Se não existisse a Guarda Municipal, quem iria dar segurança?
Olha,
a Polícia Militar.
Na realidade, João, já conversei com o João Felipe do Esporte, esses campeonatos municipais que tem, a Polícia Militar não iria.
Não iria?
Não iria.
Nem no Campeonato de Futebol de Salão, que começa dia 9 de janeiro lá no...
Porque a Polícia Militar vai em eventos que são federados, né?
Ah, se o campeonato fosse da Federação...
Então, se for a IPTV, se for da Federação. Esses campeonatos municipais, até porque se for oficiada a Polícia Militar, ela for até no local, ela vai fazer um relatório onde provavelmente o jogo não vai acontecer, né? Então, eu já conversei com o João Felipe, né?
É bom explicar, viu?
Conversei com eles o seguinte... Né? Existe uma verba do Estado, né? E ele ia tentar conseguir isso aí, onde o próprio, né, o Estado encaminharia verba para que tivesse segurança particular. Principalmente se for segurança ali dos atletas, segurança do árbitro, e a gente ficaria... Né?
Segurança particular.
Exatamente.
Então, mas o Estado mandaria verba para isso?
Eu já conversei com o João Felipe, né? Justamente devido a esse problema nosso de efetivo, o que eles poderiam, porque nós temos muitos jogos.
Temos.
Né? Então, os jogos regionais, João, os jogos regionais, ele ia tentar justamente isso, né? Ter um complemento da verba do Estado, já que os jogos são regionais, para que nos ajudasse. Esses campeonatos municipais, João, é aquilo que eu falei, né? Qualquer ofício que você encaminhe para a Polícia Militar, João, a primeira coisa é vistoria no local. Então, a Polícia Militar vai fazer uma vistoria no local e vai fazer N questionamentos, né? Que provavelmente, como a gente já levou aqui, tem locais aqui que a gente tem o futebol municipal que não teria condições de realizar esses eventos, né? Como a GCM é patrimonial, é do município, então a gente recebe, a gente encaminha, mas a gente já conversou sobre isso. O principal é a gente ter pelo menos ali uma dupla de GCM, que é a segurança do árbitro, né? O árbitro, ele vai começar o jogo tendo a segurança dele. Mas nesses jogos, João, a gente tem verificado que a gente não tem tido problema com a torcida, né? A maioria dos jogos são problemas entre os atletas, dirigentes, técnicos.
Mas tem um regulamento. Quando tem Exatamente. Problema que a gente teve ontem na Aparecida, agressão, eliminação. Já, mas eliminar já essa semana. Quem foi que agrediu? O seu João Moreira agrediu, o Andrade agrediu. Os dois estão eliminados do campeonato. Para começar, dar exemplo.
Exatamente, João. Porque a partir do momento que você tem briga, agressões, ameaças entre os próprios atletas, você imagina se tiver torcida, né? A torcida entra. É igual o jogo profissional, né? O primeiro a dar exemplo são os atletas.
E nós tivemos jogos profissionais, o Sport Vasco.
Exatamente.
E que teve, foi suspenso, tudo, com a polícia, tudo lá.
Mas você vê, João, aquilo que eu falo, questão que nós temos que evoluir. Eu assisto muito futebol internacional, principalmente a Premier League da Inglaterra. O jogo, ele pode estar pegado, ele pode estar quente ali. Terminou o jogo, você vê os dois técnicos se cumprimentando, os atletas se cumprimentando em campo, né? E, infelizmente, aqui tem muitos atletas que acabam o jogo, ou ganhou ou perdeu. Ele próprio atleta, né? Ele vai em a torcida contrária.
Provocar.
Ou ele provoca o adversário. Quer dizer, começou em campo, você imagine a torcida, né? Então, foi aquilo que eu falei, João. Com certeza, se a gente começasse a evoluir como ser humano, melhoraria muito, né? No quesito, em todas as áreas, mas principalmente a nossa de segurança.
Mas, Coronel, você disse bem, o problema não está sendo com a torcida. O problema está sendo das quatro Exatamente. Linhas.
Entre os
atletas. E tem que disciplinar os atletas. Qual foi o atleta que agrediu? O árbitro. O árbitro deve ter colocado na súmula. Vai ter um TJD do esporte e eliminação. E conforme fosse, o time estava ganhando, perdeu os pontos Exatamente. Também.
Tem que ser bem...
Tem que punir.
Tem que ser bem duro nisso como exemplo, duro. João. Porque se a pessoa verificar que ela brigou, que ela agrediu o árbitro, ameaçou o atleta e não acontecer nada, na próxima, né, ela sabe que vai poder fazer novamente.
Eu fiz a pergunta porque se tem que ter a polícia ou a guarda, No campeonato municipal. Municípios que não tem a guarda municipal, como que realiza torneio municipal?
Realizam, entendeu? Ou contrata segurança, porque qual que é o nosso problema aqui, João? Se o esporte, né, optar por contratar segurança particular, ele não vai conseguir, né? O nosso procurador, ele vai barrar, como já barrou outros pedidos, né, de pronto-socorro mesmo é um. né? Nós temos pronto-socorro, nós tentamos uma contratação de mais um vigia para o barracão, nós temos um vigia à noite, de manhã. E não passa, João, justamente por causa disso, porque nós temos a GCM e nós temos a patrimonial, né? O problema é que não dá conta.
Certo. Nós estamos tendo pique de energia aí. O duro é isso, né? Muitas vezes tem que deslocar alguém para ficar no local. O efetivo pequeno já perde mais um também.
Exatamente.
Não perde? Mas tudo bem. A gente nota que agora nós temos as festas de final de ano. Comércio aberto à noite. Mais circulação de pessoas. Mais circulação também da guarda para tudo isso. Além da zona urbana, na zona rural, que continua fazendo também ronda na zona rural, né, Andrade?
Sim. E para o senhor ter uma ideia pelo contexto da conversa que nós estamos tendo. A guarda é um braço da PM, da Civil. Se não tivesse guarda, seria mais complicado, né? E além da gente estar fazendo o serviço policial, ainda temos as demandas da prefeitura, que é onde o nosso braço ainda tem que ser um pouco mais comprido.
Certo. Eu estou recebendo aqui também, até do Sargento Alberto, que você conhece.
Sargento Alberto.
Amigo de vocês, que conhece. Ele está dando uma sugestão seguinte, ó, passa para o secretário da Segurança Pública, cobrar do setor responsável para que dê um jeito na vegetação plantada no canteiro central da Antônio Forçati, entre o Vale do Sonho e Jardim Canaã. Certo? Muitas vezes atrapalha até a visão.
Sim.
Muitas vezes aquele árvore, você sabe que a árvore atrapalha a iluminação.
Sim, sim.
Muito bem. Fica aqui, depois vai ler direitinho, viu, Sargento Alberto?
Não, Alberto, agradeceu.
O Alberto sempre participa do nosso
agradeceu
programa.
Agradeceu o Alberto, né? O filho dele também, né? Trabalhei com o menino dele também. É, o cabelo branco não é à toa, né?
Ah, é?
Entendeu? Então mandar um abraço aí pro Alberto aí, pro menino também, e a gente vai tá verificando sim. Né?
Porque ele mora na região, ele conhece
sim,
os problemas.
Vão estar verificando aí junto.
Esse tipo de sugestão é bom, colabora,
sim,
né? Ajuda.
Sim, é aquilo que ele falou, né? Esses tipos de sugestões, a gente verifica muito. O que a gente fica às vezes chateado, João, é justamente isso, né? A gente verifica muitos especialistas em todas as áreas na rede social, né? Mas a pessoa não se desloca, né, para trazer a sua sugestão para a gente, né? Então, se ela tem uma sugestão, como foi o caso aí de mudança do local da base, mudança agora aí do corte de árvore, isso aí é bem-vindo, né, para a gente. A gente vai até o local, verifica o que der para a gente fazer, por quê? Isso aí impacta, né, no nosso caso, né? Então, questão de árvore, questão de iluminação, isso aí impacta na segurança.
Mas vocês trabalham em conjunto também, por exemplo, com a guarda patrimonial e com o Demutran também, com o Renato Leão,
né? Sim, o Demutran também faz parte da minha pasta,
faz,
né?
Faz parte da...
Sim, então estamos lá com o Renatão, então vou ver com ele, né? Passar para ele o que a gente pode tá fazendo lá naquele local. Até porque é um setor importante, né? A gente tem um conhecimento lá da Inforsat, né? É um outro centro da cidade, né, João? Então a gente precisa tá com olhos lá também.
Andrade, bom trabalho para você com a sua equipe aí, tá bom? Nós teremos vários eventos essa semana também, além da sequência dos nossos campeonatos aí também. Teremos a festa das entidades da nossa cidade. Começa quarta-feira, vai até no domingo. E, claro, com certeza vocês estarão presentes lá. E outra, a ronda diária e de noite que vocês fazem, o trabalho tem que continuar. Um bom trabalho para vocês.
Obrigado, seu João.
Coronel, muito obrigado. Toda segunda-feira é bom vir aqui dar essa satisfação para a nossa população. Porque nós sabemos, a saúde é complexa e a segurança também. Como que é difícil.
Então, João, aqui...
Como que é difícil. A guarda não faz nada? Faz muito. A guarda faz muito, sim.
Aliás, João, eu queria aqui fazer um elogio, né? Aproveitando o alcance aí da audiência do seu programa, ao comandante Andrade, que a gente tem visto aí o quanto ele tem se desdobrado, né, e não tendo horário, dia para trabalhar, ele entra em contato comigo, ó, tô indo porque faltou isso, tá tendo um problema isso, então agradecer o empenho que ele tá tendo e passar para as pessoas, João, aquele negócio, a gente não passa pano, né, todos os lugares, nós temos profissionais, bons profissionais, maus profissionais, entendeu? Nós temos os nossos problemas, sim, né? E a gente expõe isso aí, entendeu? Mas aquilo que eu falei, a guarda está 24 horas aí tentando fazer o melhor, tanto a GCM como a patrimonial, assim como a polícia militar, mas a gente às vezes esbarra tanto na legislação, João, quanto mesmo problemas nossos mesmo, né? Problemas principalmente de efetivo, mas nós estamos aí disposto e aberto a receber pessoal lá na secretaria ou lá na guarda falar com o comandante, trazendo essas sugestões aí para que a gente possa melhorar.
Tem atividade delegada para a polícia militar?
Sim.
Para a guarda não tem?
Nós tentamos, João. Nós tentamos, fizemos um documento, né, e o parecer que nós tivemos do jurídico da prefeitura que não seria viável. Então foi aquilo que nós comentamos, João. A guarda ela já faz parte, né, do sistema de segurança do nosso país. Existe o Instituto da Guarda. Só que você trabalhar a segurança baseado em CLT e estatuto, João, você esbarra em muitas dificuldades. Então, o comandante aqui, o Andrade, você pegar o comandante Andrade ou o sargento Segatelli, o leque do sargento Segatelli, mesmo tendo problema de efetivo, é muito maior, né? Então, ele tem atividade delegada, ele tem a DGEM, que é do Estado. Mesmo se não tiver, se ele precisar, ele pode escala extra e o policial tem que vir, coisas que o Andrade não consegue, né? O Andrade ele só pode abrir escala extra, mas se o guarda municipal não se inscrever, ele vai ter só aquele efetivo, mesmo que tenha vários eventos, como aconteceu no domingo.
Estatuto barra, por exemplo, todo mundo dá sugestão. Por que que não contrata uma empresa de segurança para cuidar do cemitério?
Não pode. Não vai passar, João. Não vai passar. Até pela quantidade de patrimoniais. Né, patrimoniais que nós temos e GCMs. Então, João, nós vamos trabalhar justamente nisso. Eu acho que já, minha opinião, João, já passou da hora. A partir do momento que as GCMs já estão inseridas no sistema de segurança, que elas passassem a ser regularizadas também, assim como é, né, que regulam tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil, né? Daria um aporte maior, né? Eles teriam a possibilidade não só de receber atividade delegada ou DGEM, como é o RTP que a gente recebe, né? Então eles teriam esse coisa a mais, né? Questão de aposentadoria. Agora, você ficar fechado, né? Porque é diferente, João, um funcionário que trabalha de segunda a sexta, né? Das 8 às 18, e ser CLTista ou estatutário. E não é o trabalho da guarda, né? O trabalho da guarda é 12 por 36, e mesmo assim, nesses horários das 36, você não pode interferir na interjornada deles, você não pode interferir na folga deles, só que os eventos acontecem, né, João?
Claro, os eventos não param. Mas é tudo isso aí, breca, breca, vai brecando. Não pode ter hora extra, tem limite para hora extra. Eu quero pegar aquele guarda que está de folga, eu vou trazer ele para cá para pagar hora extra, não pode.
Não pode.
Não é?
Pra você
é
ter
lei, não é
pra
lei?
Para você ter uma ideia,
barra João, na lei.
Se eu tiver um evento num sábado, por exemplo, e eu quiser dar uma folga para um guarda, por exemplo, no meio da semana para trazer trabalhar de sábado nesse evento, eu não posso.
Você não pode.
Né? Então, assim...
É a lei, né?
Exatamente. Então, para a gente, principalmente para o comandante Andrade, ele fica de mãos atadas e às vezes a pessoa fala, pô, por que que na quinta-feira tinha duas, três viaturas da guarda e hoje sábado que está tendo não tem? Justamente porque esbarra...
Você não pode trocar,
né? Não pode trocar.
E sem contar que também tem as intercorrências, o guarda ficar doente, acontecer alguma coisa na família, ele não vir trabalhar, né? Isso.
É tudo isso. O Billy mandando um abraço para o Coronel Celso, para o Comandante Andrade, parabéns pelo trabalho de vocês.
A gente que agradece.
Quem acompanha sabe, tá? Um abraço, Andrade, um abraço, Coronel Celso.
Obrigado.
Olha, quantidade de testes positivos para a Covid volta a aumentar no Brasil.
A quantidade de testes positivos para Covid voltou a aumentar no Brasil. Dados da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, Abrafarma, revelam que a porcentagem de testes positivos para a doença feitos em farmácias em outubro foi de 15,5%. Em números, para a compreensão ficar mais fácil, é como dizer que a cada 20 testes, 3 confirmam a doença. E a explosão de positivos aconteceu na segunda quinzena do mês, já que o índice de positividade saltou da casa dos 6% na primeira semana para a casa dos 15% na terceira semana de outubro. Especialistas alertam para a possibilidade de uma alta significativa no número de infecções por coronavírus no nosso país nas próximas semanas. Uma nova onda já ganha força na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos. E a tendência de alta apontada nos testes e já sentida nas unidades hospitalares aqui no Brasil serve para acender o alerta. Especialistas reforçam que a pandemia ainda não acabou E é preciso manter os cuidados básicos, como a higienização frequente das mãos e as precauções especiais, no caso das pessoas em grupos de maior risco, como os idosos e as pessoas imunossuprimidas, especialmente no período de festas, em que as aglomerações costumam ser maiores. O ideal é que elas mantenham o uso de máscaras. Estar com as vacinas atualizadas, especialmente com o reforço mais recente, é fundamental para aumentar a proteção. E isso vale para todos os grupos. Da Rádio 2, Milena Abreu.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícias, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
No Savenhago tem Save Mania, com facas profissionais.
Cola pai, cola mãe, cola avô e cola tia.
Todo mundo vai colar com o Save Mania.
A cada R$20 em compras, receba um selo de desconto para acumular e comprar lindas facas. Bora economizar com o Savenhago.
Coxão duro, quilo, R$ 31,80. No cartão Savenhago, só R$ 28,90. Feijão Empório São João, 1 quilo, R$ 6,98. Tixan leve 1,6 kg, pague 1,520 kg, R$ 17,65. Molho de tomate, Stella Doro, sachê 300 gramas, R$ 99. Escal sachê 730 gramas, só R$ 13,90. No cartão Savenhago, só R$ 11,90.
Savenhago, compre, colecione e entre nesta mania.
São 12:06:30, a hora da notícia, segunda edição.
Nós estamos recebendo um convite para o projeto multicultural lá da Escola Laís Trindade. A Escola Laís Trindade é que fica lá no Jardim Paraíso. Vai ser no próximo dia 18 de novembro, às 19 horas, na quadra da escola. 18 de novembro, às 19 horas, projeto multicultural anual, que inclusive é uma tradição e muito bom lá na Escola Laís Trindade. Nosso muito obrigado pelo convite.
Um estudo inédito no mundo, realizado por pesquisadores brasileiros, atribui o consumo de alimentos ultraprocessados a pelo menos 57 mil mortes no país em 2019. O artigo foi publicado em uma revista americana especializada e mostra que dos 541.200 óbitos de indivíduos entre 30 e 69 anos, de acordo com a OMS, considera morte prematura abaixo de 70, 10,5% puderam ser associados aos alimentos ultraprocessados. Em outro recorte comparativo, o de mortes por doenças não transmissíveis evitáveis, ou seja, doenças cardiovasculares, diabetes, alguns tipos de câncer, entre outras, os pesquisadores verificavam que ocorreram 261 mil mortes, das quais 21,8% tiveram relação com esses alimentos.
A Escola Luiz Siqueira comunica aos pais ali dos bairros próximo da Escola Luiz Siqueira, que é lá no Vale dos Sonhos, que estão abertas as matrículas para alunos para o primeiro ano para estudar em 2023 na Escola Luiz Siqueira. Certo? São setores dos bairros próximo da Escola Luiz Siqueira. Tem que ser pelo setor. Vai lá e faz a matrícula dos seus filhos. Falando nas escolas municipais, em novembro, agora dia 20, começa a Copa do Mundo de Futebol. E daqui a pouco, às 13 horas, o Tite vai convocar 26 jogadores para a nossa seleção. Nos dias 24 que o Brasil joga e no dia 2 de dezembro, o Brasil joga às 16 horas. Então, o fechamento e saída de todos os alunos das escolas às 15 horas e 30 minutos. Para os alunos chegarem em casa, professores, para todos acompanharem os jogos da seleção. No dia 28 de novembro, o Brasil joga às 13 horas. Então teremos aulas normais somente no período da manhã, com fechamento das escolas às 12 horas e 30 minutos. Não teremos aula no período da tarde, no dia 28 de novembro, em virtude do jogo da seleção brasileira.
Oferta de crédito consignado no Auxílio Brasil está suspenso na Caixa até dia 14 de novembro.
Caixa suspende a oferta do crédito consignado atrelado ao Auxílio Brasil até o dia 14 de novembro. O consignado é aquele empréstimo que tem as parcelas descontadas diretamente do valor do benefício. O consignado do Auxílio Brasil passou a ser oferecido na primeira quinzena de outubro, em meio à corrida eleitoral, e foi alvo de críticas. Ainda no final de outubro, o Tribunal de Contas da União recomendou a suspensão dos empréstimos até que a regularidade das operações fosse analisada. Entre os cinco maiores bancos do país, a Caixa foi o único que passou a oferecer o produto após o anúncio do governo. Santander, Bradesco e Itaú, que são privados, e Banco do Brasil, um banco controlado pela União, não incluíram a modalidade entre os serviços oferecidos. A Caixa está sem oferecer novos empréstimos consignados do Auxílio Brasil desde 1º de novembro, dois dias após o fim das eleições, mas apenas na sexta-feira, dia 4 de novembro, justificou a medida. Em um comunicado, disse que o Dataprev está realizando o processamento da folha de pagamento no período e, por isso, foi preciso interromper a liberação de crédito. Segundo informações que vieram a público, desde o início da operação do consignado para beneficiários do Auxílio Brasil, 5 bilhões e 500 milhões de reais foram concedidos. Oficialmente, os dados de todo o volume liberado não foram divulgados. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Quando você abre as portas para o censo, você abre as portas para que o país entenda melhor a sua realidade. Abre as portas para que estados e municípios tenham condições de avaliar o que é mais importante para a sua população. Bem-vindo, Censo 2022. Abra as portas para o recenseador e responda corretamente as perguntas. Não se esqueça de verificar a identidade do recenseador pelo QR Code no seu crachá. Censo 2022. Eu sou o Brasil.
Foto Central. O Foto Central recebeu lindos buquês de flores de seda por apenas R$ 36,90. Isso mesmo, R$ 36,90. No Foto Central, você compra buquês grandes de flores de seda por apenas R$ 36,90. Buquês grandes de rosas, cravos, crisântemos, adálias, palmas, orquídeas por apenas R$ 36,90. E ainda paguem seis vezes nos cartões de crédito. Vá hoje mesmo ao Foto Central e compre os mais lindos buquês de flores de seda por apenas R$ 36,90. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Aceita todos os cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a prefeitura. Foto Central.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O Brasil é um país privilegiado. Mais de 11% de toda a água doce do planeta está aqui. Nós também temos o maior rio do mundo, o Amazonas, e o maior reservatório de água subterrânea do mundo, o Sistema Aquífero Guarani. Por isso, devemos dar um bom exemplo. Podemos contribuir muito para o bom funcionamento do planeta, de maneira simples e eficaz. Uma mensagem da Rádio Cultura.
Confira as ofertas Novembro Azul e Copa do Mundo no Cogiba Supermercados. Coxão duro, exceto moído, quilo R$31,99. Pernil suíno sem osso e pele, quilo R$16,99. Linguiça calabresa defumada Seara, quilo R$24,99. Ovos brancos grandes, bandeja com 20 unidades, R$12,99. Biscoito recheado Passion Arcor, 80 gramas, R$2,69. Porta mantimentos de plástico Starlux, R$1,15. Porta mantimentos de plástico Starlux, 1 litro, 150 ml, R$11,99. Amaciante de roupas IP, leve 2 litros, pague 1 litro e 600, R$7,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados. Cupim, panceta, pernil e costela. Faça suas encomendas. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando um indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura.
São 12 horas, 15 minutos e 30 segundos, a hora da notícia, segunda edição.
Paulo, nós temos uma informação do novo horário de atendimento do cartório eleitoral a partir de amanhã. Preste atenção que a partir de amanhã, dia 8, o cartório eleitoral estará atendendo das 11 às 17 horas. Então é das 11 às 17. Estava atendendo das 12 às 18, então vem mudança. A partir de amanhã, dia 8, o cartório eleitoral aqui de Montreal estará atendendo das 11 às 17 horas.
A Polícia Militar Ambiental desmontou no domingo uma rinha de galo que funcionava em uma chácara de José Bonifácio, região de São José do Rio Preto. Segundo a corporação, 6 pessoas foram presas e foram multadas em R$ 156 mil. Todas foram levadas para a delegacia. A rinha de galo foi descoberta após a polícia receber denúncia anônima. Ela é proibida por ser considerada aposta ilegal e se enquadra como crime de maus tratos a animais. De acordo com a polícia, 19 galos foram resgatados. Medicamentos, esporas artificiais, drogas e materiais foram apreendidos.
E faleceu em Monte Alto a senhora Ana Rondes Pisco, com 88 anos de idade. Era viúva. Deixa filhos, netos e bisnetos. O corpo estará no velório municipal a partir das 13 horas e o sepultamento será às 17 horas no cemitério de Monte Alto. Comunicamos o falecimento da senhora Ana Rondes Pisco, com 88 anos de idade, que descanse em paz.
Enem 2022 começa no próximo domingo e quase 3 milhões e 400 mil estudantes se inscreveram para o exame.
Provas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2022 serão nos próximos dois domingos, dias 13 e 20 de novembro. O candidato deverá levar um documento oficial com foto, em papel ou digital, cartão de confirmação da inscrição e caneta esferográfica preta em material transparente. Garrafas de água também terão que ter embalagem transparente e, dependendo da localidade, poderá ser exigida a máscara facial. Ao entrar na sala, o estudante terá que desligar o celular e guardar no envelope porta-objetos. A regra também vale para calculadora ou qualquer outro equipamento eletrônico. Será proibido usar boné, chapéu, gorro, viseira ou óculos escuros. Quase 3 milhões e 400 mil candidatos se inscreveram para as versões impressa e digital do Enem 2022, que este ano serão aplicadas nas mesmas datas. Os portões serão abertos ao meio-dia e fechados à 1 da tarde no horário de Brasília. O exame terá início à 1:30 da tarde, com término às 7 da noite no primeiro domingo e às 6:30 da tarde no segundo domingo. No primeiro dia serão 45 questões de linguagem, 45 questões de ciências humanas e a redação. Já no segundo dia, a prova terá 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza. Com a média obtida, o candidato poderá concorrer a uma vaga no ensino público superior por meio do Sistema de Seleção Unificado, SISU. Outra opção para quem é estudante de baixa renda é tentar uma bolsa pelo programa Universidade para Todos, o ProUni, ou conseguir o financiamento estudantil, o FIES, para estudar na faculdade particular. Da Rádio 2, Siga Eichmeier.
São 12 horas mais 18 minutos. Olha, encontraram um documento. Esse documento se encontra lá na padaria Laranjeiras 2, que fica no Bela Vista. É o documento em nome de Luciano Gomes Lima. Luciano, vai até no bairro Bela Vista, na padaria Laranjeiras 2, que os seus documentos estão lá na padaria Laranjeiras, no Bela Vista.
emociono com você. Eu participo da sua vida. Eu estou conectado com você 24 horas por dia. Eu sou atual como você. Eu sou multiplataforma. Me reinvento o tempo todo para estar ao seu lado. E vou continuar me reinventando. Porque eu faço isso todos os dias desde 1922. E por apenas um motivo: entreter você. Homenagem da Aberte aos 100 anos do rádio no Brasil.
Confira as ofertas Novembro Azul e Copa do Mundo no Cogiba Supermercados. Coxão duro, exceto moído, quilo R$31,99. Pernil suíno sem osso e pele, quilo R$16,99. Linguiça calabresa defumada Seara, quilo R$24,99. Ovos brancos grandes, bandeja com 20 unidades, R$12,99. Biscoito recheado Passion Arcor, 80 gramas, R$2,69. Porta mantimentos de plástico Starlux, R$1,15. Porta mantimentos de plástico Starlux, 1 litro, 150 ml, R$11,99. Amaciante de roupas IP, leve 2 litros, pague 1 litro e 600, R$7,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados. Cupim, panceta, pernil e costela. Faça suas encomendas. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Quando você abre as portas para o censo, você abre as portas para que o país entenda melhor a sua realidade. Abre as portas para que estados e municípios tenham condições de avaliar o que é mais importante para a sua população. Bem-vindo, Censo 2022. Abra as portas para o recenseador e responda corretamente as perguntas. Não se esqueça de verificar a identidade do recenseador pelo QR Code no seu crachá. Censo 2022. Eu sou o Brasil.
O Foto Central recebeu lindos buquês de flores de seda por apenas R$ 36,90. Isso mesmo, R$ 36,90. No Foto Central você compra buquês grandes de flores de seda por apenas R$ 36,90. Buquês grandes de rosas, cravos, crisântemos, adálias, palmas, orquídeas por apenas R$ 36,90. E ainda paguem 6 vezes nos cartões de crédito. Vá hoje mesmo ao Foto Central e compre os mais lindos buquês de flores de seda por apenas R$ 36,90. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Aceita todos os cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a prefeitura. Foto Central.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidade domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Segunda-feira, 7 de novembro de 2022. Temperatura máxima de 28 graus.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, a velocidade que emociona também é a mesma que mata.
Fala tudo!
Na madrugada de sábado, por volta das 3 horas e 10 minutos, Lucimeire Ferreira dos Santos, uma jovem mulher de 34 anos, moradora na simpática cidade de Barretos, ela conduzia um automóvel modelo Onix, na cor preta também de Barretos. O veículo transitava pela SP-425, rodovia Assis-Chateaubriand. Ela seguia acelerando no sentido Miguelópolis a Barretos. Quando chegou no quilômetro 56, mais 700 metros, entre os municípios de Miguelópolis e Guaíra, na micro-região de Barretos, grande região de Ribeirão Preto, a bela e linda morena Lucimeire vacilou. Ela perdeu o controle da direção. Entrou na pista contrária e foi de encontro a um caminhão Scania na cor vermelha, conduzido por um motorista de 69 anos.
Deus.
Nossa, que cacetada, hein?
Com a violência da pancada, pense numa paulada, uma cacetada. O motor do Onix foi arrancado e ficou no leito carroçável. Na sequência dos acontecimentos, um Mercedão branco conduzido por um motorista de 59 anos atingiu o motor caído sobre a pista. Pense numa confusão na estrada. Os dois caminhoneiros nada sofreram. Lucimeire não teve a mesma sorte. O Onix ficou destruído, virou um amontoado de ferro retorcido. Eu vi a fotografia. A jovem mulher ficou presa entre as ferragens, sofreu ferimentos de natureza grave, não resistiu e morreu no local do acidente. O Rabecão transportou o corpo feminino ao Instituto Médico Legal, em Barretos. Os policiais militares Cabo Hugo e Cabo Campos registraram a ocorrência e prestaram a bela e linda morena, Lucimeire Ferreira dos Santos, de 34 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF, Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF, Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF, Comércio de Ferragens do Garatini, 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas e 27 minutos, a participação do repórter Humberto Ferretti. Ele vai destacar a rodada do final de semana, séries A e B do Brasileirão, que definiu novos rebaixados e os times classificados para a elite no ano que vem.
Estão definidos os quatro times que sobem para a Série A em 2023. Neste domingo, no encerramento da segundona, Bahia e Vasco carimbaram o passaporte para a elite. Terceiro e quarto, eles se juntaram ao campeão Cruzeiro e ao vice-Grêmio, que já tinham subido. Eles dependiam apenas de seus próprios resultados. Jogaram fora de casa e venceram. O Bahia fez 2-1 no CRB e o Vasco 1-0 no Ituano. Enquanto na parte de baixo da tabela, Brusque, Operário e Náutico já tinham caído. E o quarto rebaixado foi o CSA. Ele perdeu para o Cruzeiro por 3-2 e foi ultrapassado pelo Novo Horizontino, que aplicou 3-0 no Operário e escapou de ir para a Série C. Já as equipes que permanecem na Série B terão a companhia no ano que vem do Juventude, que já tinha caído e perdeu para o Goiás por 1-0, e do Avaí. O time catarinense foi rebaixado neste fim de semana, na antepenúltima rodada da Série A, ao empatar com o Santos por 1-1. Enquanto o Coritiba fez 1-0 no Flamengo e escapou. Com isso, a briga contra a degola na elite ficou assim. De Cuiabá, Atlético Goianiense e Ceará, dois vão cair e apenas um escapará do rebaixamento. E tudo indica que será o Cuiabá. Enquanto ele segurou o campeão Palmeiras e conseguiu um empate por 1-1, o Ceará perdeu para o Corinthians por 1-0 e o Atlético Goianiense ficou também no 1-1, com o Fortaleza. Acontece que com 6 pontos em disputa, o Cuiabá tem 38 pontos fora do Z4 e Ceará e Avaí aparecem na zona da degola com 34 cada. Na parte de cima da tabela, o Inter fez 2-0 no Atlético Paranaense e o Fluminense fez 3-1 no São Paulo. Com isso, a briga pelo vice-campeonato segue aberta entre o Colorado, o tricolor das Laranjeiras, e o Corinthians. Já quando o assunto é disputa por vaga na Libertadores, quem se deu muito bem foi o América. Ele venceu o confronto direto com o Red Bull Bragantino fora de casa por 4-1 e entrou no G8 em sétimo, além de comemorar os tropeços dos concorrentes, casos de Atlético Paranaense, São Paulo e Fortaleza, que aliás podem beneficiar outro mineiro, o Atlético. Se vencer o Botafogo nesta segunda, 8 da noite, no horário de Brasília, no fechamento da rodada, o Galo entra no G6 e fica muito perto de garantir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2023.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.